Nós vamos adiante recebendo na Rádio Gaúcha o secretário, novo secretário da Fazenda do Estado, Leonardo Busato. Bom dia, bem-vindo à Rádio Gaúcha.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Jeane. Bom dia, Rosane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Gaúcha.
Seja bem-vindo ao nosso estúdio, secretário Busato.
Obrigado. Saudades de ver presencialmente.
Eu falo secretário Busato, Andressa, e fico com uma sensação assim de déjà vu, né, sabe? Porque eu trabalho há tanto tempo já e durante 4 anos, né, o secretário Busato, pai do Leonardo, César Busato, foi minha fonte, assim, muitas vezes eu o entrevistei lá na Secretaria da Fazenda, agora ele senta na mesma cadeira do pai, então é um fato inédito, acho eu, na história do Rio Grande do Sul, né, Leonardo?
Pois é, verdade, pode ser, teria que pegar um pouco a história, são mais de 100 anos, né,
pois
são
é.
130 anos, talvez tenha acontecido, vai ficar aqui para pesquisa da equipe lá, se é o único, se foi a primeira vez, mas obviamente é uma honra aí, um prazer. Há quase 30 anos atrás eu fui na posse do meu pai e agora assumo com muito orgulho essa posição tão importante aqui no estado do Rio Grande do Sul.
E assume num momento, em um momento de desafio, porque nós temos a situação das contas hoje relativamente equilibradas, digamos assim, mas sempre com uma preocupação com o futuro, né? Qual é a previsão, primeiro, para a situação das contas até o final deste ano, que é o momento em que termina a sua participação na Secretaria da Fazenda?
Pois é, Rosane, eu acho que nunca tem um momento tranquilo na Secretaria da Fazenda, né? Acho que de nenhum lugar, nem do menor município do Brasil até o maior estado da federação, mas o fato é que a gente lida hoje com muitas incertezas, né? Especialmente pelas mudanças, e aí todo mundo acompanha essa mudança recente no ICMS, uma decisão do Congresso Nacional reduzindo as alíquotas, e não é só a questão das alíquotas, né? Mudando inclusive a base de cálculo, que impactou o estado do Rio Grande do Sul, assim como todos os estados e também os municípios, né? Lembrando que reduzindo o ICMS, 25% deles impactam os municípios. A sorte, digamos assim, ou pelo menos o fato positivo, é que o estado do Rio Grande do Sul já tinha, né, uma série de reformas, estava numa situação financeira muito melhor do que em anos recentes, e mesmo com impacto, né, o impacto estimado aí de quase 3 bilhões de reais a menos de ICMS até o final desse ano, a gente tem condições, tem gordura, tem margem para garantir o pagamento, né, não só dos servidores, mas de todos os fornecedores, todos os investimentos, os próprios recursos já reservados para investimentos até o final do ano. E eu diria que hoje o nosso desafio é muito mais como é projetar o futuro, ou seja, como é que nós vamos se lidar com essa queda de arrecadação a partir do ano que vem e nos anos vindouros, porque esse ano o impacto é de 6 meses, mas o ano que vem serão 12 meses a menos de receita. E também, né, como a gente tem tentado explicar, para o ano que vem o impacto para os municípios, acho que alguns prefeitos têm dito, né, também vai ser muito significativo.
Mas então, em que pé está essa contestação no STF?
O que acontece, né? A gente tem acompanhado, existe uma previsão na lei de compensação, mas essa compensação, além de ter que ser regulamentada pelo governo federal, ou seja, não sabemos se vai acontecer, ainda mais nessa época complicada, ela prevê uma compensação por pagamento de dívida. Qual é o problema? O Estado do Rio Grande do Sul já não paga a dívida. Então eu não consigo compensar com essa despesa. Então, nós também temos que ter cuidado, porque também nós temos um compromisso de não judicializar as questões contra o governo federal. O Estado do Rio Grande do Sul está no regime de recuperação fiscal, assim como outros estados. Então, a discussão hoje está muito mais na discussão de mediação, né, por parte do STF, com os estados, com a União, com os municípios. Eu não acredito numa solução ainda esse ano, talvez, numa melhor das hipóteses, até o final do ano. E talvez, para o ano que vem, com um cenário mais claro, a gente consiga ter alguma maneira de compensar essa queda de ICMS, mas a gente já, né, prevê aqui, pelo menos, conhecendo a realidade do Brasil, que vai virar uma espécie de lei Candir, né, que houve inicialmente uma compensação e depois foi ficando, e os estados tiveram que se adaptar. E no fim, ao cabo, né, qual é o lado que tu acaba tendo que ajustar? O lado da despesa, é o lado da prestação de serviços públicos, eventualmente até a redução de serviços àqueles que mais precisam. Mas é claro, ainda é tudo muito incipiente, tudo tem que ser olhado com calma, mas o fato é que não existe mágica. Isso, na nossa família, na nossa empresa, no nosso condomínio, se eu tenho uma queda tão grande de receita de um lado, em algum momento eu vou ter que fazer um corte de despesas, e é esse equilíbrio que a gente vai ter que buscar, especialmente, acho que o momento mais importante desse ano, nem é o final do ano, e sim o orçamento para o ano que vem, que tem que ser entregue até 15 de setembro na Assembleia Legislativa.
No caso do ICMS, muitas pessoas dizem, mas o combustível subiu tanto que compensa, o preço subiu, que acaba compensando essa redução do ICMS. Até que ponto compensa?
Isso é uma questão importante, né? Obviamente que houve um crescimento do ICMS, dos combustíveis, mas a gente tem que lembrar que também houve o crescimento da inflação como um todo, e isso pressiona todo lado da despesa. Ou seja, na mesma medida que se elevam os custos...
Na mesma proporção, secretário?
Não, os combustíveis cresceram um pouco acima da inflação. Obviamente, foi um dos fatores de ganho de receita, foi o aumento não só dos combustíveis, Jane, acho que tu acompanhas bem, as commodities de modo geral, energia elétrica, telecomunicações. Então, obviamente, isso deu um fôlego, né, para esse ano, para os estados, mas se nós considerarmos a redução da receita a redução da receita com a queda das alíquotas versus o crescimento da despesa, né? Nós estamos tratando de uma inflação aí há dois anos de quase dois dígitos ou mais de dois dígitos. Isso aumenta o custo na prestação de serviço. A gente vê o problema, Rosane, Gênio e Andressa, das obras públicas. O Estado se comprometeu a fazer uma série de investimentos, muitas delas com insumos para asfalto, para investimentos rodoviários. E hoje as empresas, acho que todo mundo tem conhecimento, não estão conseguindo entregar porque o custo do insumo, ou seja, é a despesa que também aumenta na sua mesma proporção. Então é claro que é um equilíbrio, né? Teve um crescimento substantivo aliado a outras medidas que melhoraram a situação financeira do Estado, mas se nós considerarmos uma queda de receita a longo prazo, certamente o lado da despesa vai ter que ser afetado. Isso implica, no limite, em uma redução de alguma prestação de serviço ou alguma outra despesa de custeio do Estado. Então, não há milagre. Como eu falei, a gente pode ter tranquilidade, ainda bem, pela situação financeira do Estado, de levar até o final do ano sem maiores problemas, mas fatalmente, acho que a discussão do orçamento daqui a cerca de 40 dias, a gente vai conseguir ter uma clareza de onde nós vamos ter que cortar. Obviamente, os investimentos vão ter que ser reduzidos, mas, eventualmente, alguma outra área também vai ter que ser prejudicada. Lembrando, né, toda a receita, 25% dela vai para a área de educação e 12% para a saúde. Quando eu reduzo a receita, eu fatalmente acabo reduzindo, impactando na despesa em educação e saúde, porque ela é vinculada. Então, a gente tem que ter essa clareza também, né, que a gente vai ter que fazer um esforço para manter os patamares de despesa dessas duas áreas e outras do Estado, com a redução de receita.
É que é legítimo também do consumidor, né, do contribuinte, estar pagando menos de R$6 o litro da gasolina, né? Estar contente por isso, estar com uma conta de luz menor, estar com redução já sendo sentida nos preços dos alimentos, mesmo que ainda não voltando a patamares, né, anteriores da disparada. E um dos argumentos da iniciativa privada e de quem defende redução tributária, secretário, é que a redução de tributos estimula a atividade econômica. E aí, por consequência, aumentaria a arrecadação de uma forma mais saudável. Ou evitaria uma redução da atividade econômica, que era o que vinha no radar para o segundo semestre. E o que o senhor acha sobre isso? É a curva de Laffer, né?
Eu sou economista de formação, eu tenho uma séria dúvida pela curva de Laffer por uma série de razões. Aqui a gente poderia discutir isso em fóruns, em seminários de economia, né? E certamente não teríamos um acordo. É claro que é benéfico para o consumidor pagar menos impostos, todo mundo, né, no limite gostaria de pagar o mínimo de impostos possível e ter o máximo de serviços possível. Isso é fato. A questão que nós temos que entender é que muitas vezes quem paga menos impostos para combustíveis, energia, talvez não sejam aqueles que precisam mais do Estado prestando serviço público. Talvez não sejam aqueles que tenham necessidade de ir para um posto de saúde, precisam pegar um ônibus, precisam levar seu filho numa escola pública. Então, a gente tem que entender que a redução, obviamente, é benéfica e inegável, todo mundo que paga menos gosta, mas quando o Estado arrecada menos, quem é que é mais afetado? São os mais pobres. Esse é um fato, né? Porque quem usa o Estado mais, o Estado, né? E aqui não é só o Estado do Rio Grande do Sul, é o setor público brasileiro, é quem não tem tantos recursos. Então, a gente também tem que olhar do outro lado. Do ponto de vista econômico, é muito mais justo, do ponto de vista de eficiência alocativa, que é o termo que a economia utiliza, de aplicação do recurso, não reduzir o imposto e sim devolver em prestação de serviço, seja em subsídio, seja em novos investimentos, inclusive do ponto de vista econômico, seria mais eficiente, mas como falei, é uma discussão teórica, mas não é uma verdade absoluta. Menos dinheiro na mão do Estado, que também é uma coisa que a gente concorda, né? O Estado tem que ser menor, tem que ser enxuto, ele tem que ser mais eficiente no que ele executa, mas não necessariamente a redução de impostos nesse tipo de produto vai gerar um efeito na economia suficiente para compensar essa queda de arrecadação. Então, eu não acredito que, por exemplo, nós estejamos na parte da curva de Laffer, naquela que quanto mais eu reduzo impostos, mais a arrecadação cresce. Eu, pela minha experiência de mais de 15 anos lidando com finanças públicas, até hoje não vi isso acontecer.
Há possibilidade, secretário Busato, de os programas Avançar, que são uma espécie de bandeira do governo do Estado em todas as áreas, serem prejudicados por essa redução do ICMS? Porque, obviamente, os salários dos funcionários são prioritários, e já aproveito para lhe perguntar. Esses, o pagamento em dia e o 13º, não serão afetados?
Não serão afetados. Essa é uma questão importante. Nós temos a garantia, e aqui a tranquilidade, eu sei que a Rosane aqui, Giane, Andressa, todo final de mês era aquela angústia do servidor. Eu até sou servidor público também, então a gente acabava entrando nessa mesma angústia. Mas a garantia que por tudo que nós temos hoje, não serão afetados os pagamentos dos salários, 13º e fornecedores até o final do ano. O que acontece com o Avançar, que na verdade é um programa de investimentos? O Estado, né, ele reservou um recurso para fazer os investimentos. Esses recursos vieram principalmente das privatizações que o governo do Estado fez. Então é um dinheiro que a gente diz, é uma receita de capital, é um dinheiro que eu vendi uma coisa, né, vendi um ativo, para fazer um investimento que é uma vez só. Então não é uma despesa continuada, não é uma despesa corrente. Esse recurso está reservado. Eu posso pegar esse recurso para compensar, por exemplo, um aumento na despesa corrente ou até a queda de ICMS? Poderia, mas duraria no máximo um momento, porque é aquela velha ideia de vender o sofá da sala para pagar o jantar. O dia seguinte eu tenho que jantar e não tenho sofá. Então, assim, os valores do Avançar estão reservados, existe garantia, né, pela situação financeira hoje do Estado, de conseguir pagar os salários e fornecedores em dia. E aqui os salários, lembrando, não é só a questão do funcionário público, é o policial na rua, é o médico, é o professor na escola, é o hospital que presta o atendimento em todo o estado. Então, tudo isso está garantido, sim, até o final do ano. Eu acredito que em 2023 haverá, sim, uma necessidade de ajuste, mas ainda assim, Rosane, Giane, Andressa, conhecendo a realidade das finanças, tendo passado, né, por momentos tão difíceis do Estado do Rio Grande do Sul, acredito que nós aprendemos, né, como Estado a gerir as finanças públicas, na dor, talvez, né? E que o mesmo futuro gestor ou as futuras gestões, eles terão condições de pagar o salário em dia, desde que, obviamente, não façam uma loucura, né, que muitas vezes já aconteceu, de gastar muito mais do que se arrecada, usando recursos que são finitos para pagar despesas que são continuadas. Mas eu acredito que o Estado do Rio Grande do Sul aprendeu muito na dor e vai sempre ter terá uma gestão responsável à frente das finanças, porque não tem nada pior para um gestor público do que chegar ao final do mês e dizer que eu não vou pagar o hospital, eu não vou ter que pagar, não vou poder pagar uma despesa importante na área da saúde, na educação, na segurança e, por última instância, não pagar o funcionário público, que é o retrato máximo da falência das finanças. Eu acredito muito que o Estado do Rio Grande do Sul aprendeu e não incorrerá mais esse erro de gastar muito mais do que se arrecada. Então, acredito que mesmo com a dificuldade, o Estado continuará tendo as suas contas minimamente em dia.
Sim. E o senhor está participando da construção do novo modelo de privatização da Corsã?
Um pouco sim, né? Essa é uma condução, acho que foi bem acompanhada, né, Giane? Assim, houve a tentativa de fazer o que a gente chama de oferta de ações, ou IPO, né? Houve, obviamente, acho que é de conhecimento de todos, uma medida cautelar do Tribunal de Contas, entendendo que haveria necessidade de fazer ajustes. E a determinação do governador Ranolfo foi, então, ok, entendendo a dificuldade de levar adiante um processo como esse, até pela necessidade de ocorrer esse processo de privatização, a determinação dele foi transformar a modelagem, né, o projeto, nos mesmos moldes feitos pela CE e pela Sulgás. O pessoal do ramo diz que é um M&A, né? Na verdade, é a venda integral da companhia, né, não mais tendo a participação do Estado como acionista de referência, não sendo mais uma venda em bolsa, né, aquele processo de IPO, que é um conhecido pra, um pouco mais pelas, pelas pessoas, e sim a venda integral, né, que aí sim vai ter um comprador único ou um consórcio que vai comprar e vai operar, assim como aconteceu com a CE, a Sulgás. Essa é uma determinação do governador de tentar executar até o final desse ano. É muito desafiador, nós temos compreensão, mas, enfim, determinação do governador a gente tenta cumprir e, se eventualmente não for possível, a gente vai discutir lá na frente.
Para a gente encerrar, secretário Busato, o senhor até há pouco tempo era secretário de parcerias e comandava o projeto de concessões. Nós temos o caso do Cais Mauá, que está aí na fila, e ainda os pedágios nas estradas, as concessões rodoviárias. O que sai até o final do ano?
Bom, a gente tem um compromisso, inclusive um compromisso pessoal meu, Rosane, ouvintes, com o governador, né, de publicar e fazer acontecer o Cais Mauá. Eu acho que é simbólico para o estado do Rio Grande do Sul, simbólico para a cidade de Porto Alegre. E a gente tem uma boa notícia que, depois de inúmeras discussões, né, com órgãos internos, procuradoria, controladoria, tribunal de contas, a gente está finalizando, esperamos até amanhã, toda a modelagem, né, ou seja, as regras que vão ser seguidas no edital, e até semana que vem, no mais tardar, a gente pretende publicar esse edital. Com isso, a gente conseguiria fazer o leilão até o final de setembro e até o final desse ano assinar o contrato com a nova concessionária que vai fazer a remodelação, né, a revitalização do Cais Mauá. Eu acho que é um projeto muito importante, simbólico, que representa, digamos assim, um pouco da visão do governo e com a prefeitura. E com relação às concessões rodoviárias, né, a gente já teve um bloco que foi licitado, que a assinatura do contrato deve ser até o final do ano, esse bloco que envolve a Serra Gaúcha, Caxias, Bento, Garibaldi, enfim, passando pelo Vale do Caí. Outro que foi solicitado pelo governador de reestudar, e a gente acredita que isso vai acontecer somente para a próxima gestão, que envolve aqui a própria polêmica da 118. E um bloco que tem um edital na rua, o leilão está marcado para o dia 1º de setembro, que a gente ainda está conversando para entender o interesse do mercado, porque realmente, né, a situação econômica do país, macroeconômica, digamos assim, não é um momento tão apropriado, porque os juros crescendo, os custos da construção civil crescendo, mas a gente vai avaliar aqui qual é o interesse, mas ainda assim, né, a gente acredita que é possível ter sucesso nessa licitação que está marcada, como eu falei, para o dia 1º de setembro. E também, né, só para dar uma notícia, lembrar, quinta-feira agora, né, a gente estará em São Paulo com a primeira concessão de parques estaduais do país. Um parque do Caracol, junto com Tainhas, Parque Caracol conhecido lá em Canela, primeiro parque estruturado pelo BNDES, e a gente já publicou, tem três grandes interessados, e vai ser um marco também importante para o estado do Rio Grande do Sul, a primeira concessão de parque estadual que vai acontecer, a primeira concessão de parque estadual do país, que será a do Rio Grande do Sul, com um leilão marcado quinta-feira, início, às 10 da manhã, na Bolsa de Valores de São Paulo.
Muito obrigada, secretário Leonardo Busato, secretário da Fazenda, que assumiu recentemente. Sucesso para o senhor, porque o Rio Grande do Sul vive uma situação delicada há muitos anos. A gente está sempre de olho nas finanças públicas.
Muito obrigado, Rosane, Giana, Andressa, sempre à disposição. Esperamos aí, até o final do ano, entregar a melhor gestão possível na Secretaria da Fazenda. Bom dia a todos.